Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Então eu queria, nesta manhã, olhar para cinco coisas aí, olhando para essa linda história do Natal. Então, a primeira coisa é olhar e pensar que Deus fala. Deus fala? Deus continua falando? Fala. Então, o que Deus usou para que o Natal, lá 2000 anos atrás, acontecesse? Ele mobilizou anjos, certo? Que mais? Quando a pessoa dorme assim, tinha um fulano lá que dormia e de repente vinha alguma revelação. Em?
Sonhos.
Em sonhos. Deus falou através de sonhos. Também, obrigado, uma outra forma que está descrito é que por divina, né, divinamente instruído, né? Então também Deus usou alguma outra forma, que a gente não tem o detalhamento aqui, mas o fato é que Deus conduziu todos os personagens que iriam fazer parte dessa história do Natal, para que toda essa história acontecesse direitinho, né? E que tudo apontasse para quem? Para o Filho de Deus que viria ao mundo. Então vamos relembrar. Zacarias, como é que foi que Deus falou lá com ele? Por que era importante Zacarias? Porque Deus falou: você vai ter um filho. Qual vai ser o nome desse filho? Quem sabe aqui desse banco? João. Legal. O que o João tem a ver com Natal?
Ele batiza.
Hã? Antes de batizar o Senhor Jesus. No começo, o que ele fez? Ele foi o precursor, ele veio preparar, justamente, né? E ele estava como lá? Como é que foi a aparição? Como é que Deus falou para Zacarias? Ele estava onde?
Estava no templo.
E o que apareceu? Um anjo. De que lado? Do lado direito, né? Do altar, do incenso. E o que ele fez? Levou um? Falou: eu entrei sozinho, agora tem duas pessoas aqui, né? Como é que é esse negócio? E aí, então, ele falou: calma, fica tranquilo, né? Então, depois a gente vai ver a continuação. Deus usou um anjo, então, para falar com Zacarias. Deus também usou um anjo para falar com quem?
Maria.
Com Maria. Como é que foi? Apareceu? Bateu na porta? Maria, está aí?
Não.
Apareceu. De repente, Maria olhou assim, estava lá o anjo. Imagina você e Nicolas na sua casa, e de repente aparece um anjo. Você ficaria assustado? Natural, né? Uau, não acontece todo dia, né? Aí vamos pegar uma mocinha, a Carol. Carol está lá cozinhando e tal assim. Aí de repente entra lá um anjo bonitão dentro da cozinha. Fala: caramba, invadiram a minha casa aqui, né? Mas aí o anjo tranquilizou e falou: olha, estou trazendo uma notícia boa para você. Onde mais nós temos aí anjos mobilizados? Aqueles homens que trabalhavam de noite, cuidando das ovelhas. Apareceu aos pastores um anjo. E aí o anjo falou o seguinte: eis que vos trago boa nova de grande alegria. Vamos falar a continuação? É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E depois apareceram quantos na sequência? Vários. Você acha que dezenas, ou centenas, ou milhares? Ou milhões? Ou trilhões? Uma milícia, um monte de gente. E o que eles cantavam? O que eles louvavam falando o quê? Ou cantando? Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens. Olha que legal. Glória para quem realmente é o dono de tudo. Mas esse dono, criador do universo, veio trazer o quê para o mundo? Paz. Paz aqui, né? Que mais? Um outro sujeito também que gostava de dormir, cada vez que dormia tinha um sonho. José, né? José, quando soube da Maria grávida, falou: tem coisa errada. Ele foi dormir, aí o anjo em sonho falou com ele: ó, pode ficar tranquilo, que o que está aí sendo formado na barriga da Maria é do Espírito Santo. Legal. E aí passa mais um tempo, José está lá na casa dele, um menininho novinho, também dorme de novo. Ele tinha um sonho bom, José, né? Aí apareceu em sonho e falou: José, foge para onde? Foge para o Egito. Ele: tá bom, senhor, vamos embora. E aí estava no Egito, Um homem que dormia bem, não tomava nenhum remédio para dormir, né? Aí apareceu de novo. Não, aí foi por divina advertência. Alguma coisa assim, né? Não vou botar sonho onde não é, mas enfim, Deus falou de novo. Falou assim, agora você pode voltar. Porque aquele cara mau lá morreu, né? E aí ele voltou, acho que foi sonho, e depois ele foi por divina advertência informado para não ir para Belém, não ir lá para a região, lá na Judéia, mas para ir para Galiléia, lá para Nazaré. Então Deus fala. E Deus falou de tal forma para que tudo se voltasse para a pessoa de Jesus. Isso antes, aí quando Jesus chega, o que Hebreus nos fala? Que outrora Deus falou de várias formas, através de profetas, através de sonhos, através de jeitos diferentes. Mas uma vez que Jesus veio, Deus fala através de quem então? Através do Filho, Jesus Cristo. E eu coloquei essa primeira figura aqui, Daniel. O que é isso aqui? Uma caixa de som. Para lembrar o quê? Que Deus fala. O que importa? Importa a gente ouvir. E então, nessa história do Natal, a gente vê que Deus falou, e ainda bem que tinha muita gente ouvindo, né? Porque às vezes Deus fala e a gente não quer saber. E em vez de ir para o Egito, vai para onde? Fala um outro país. Síria, Espanha, né? Quem foi, quem devia ir para um lugar e ouviu, mas foi para o outro? Jonas. Devia ir para onde? Para Nínive. Foi para onde? Quem souber agora, hein? Foi para onde? Ele devia ir para Nínive. Foi para? Para o quê? Pode falar. Não. Tar. Isso, Tarsis, né? Você tem ouvido a voz de Deus? Crianças, vocês têm ouvido a voz de Deus? Não têm ouvido a voz de Deus? Então, já que a voz de Deus, ela não é sempre audível assim, estou falando agora, então onde a gente vai buscar a voz de Deus? Onde está a voz de Deus? Na Bíblia. Então você ouve. Ah, agora pegou, né? Legal. Então, a caixa de som ali, o falante, eu queria ter arrumado um, como é que chama aquele megafone? É, isso, né? Para dizer, ó, Deus continua falando. E o que ele fala? Ele fala um monte de coisa, mas ele fala para que nós caminhemos sempre convergindo para quem? Para o Senhor Jesus, né? Então lembre-se nesse Natal e no ano que vai entrar, de ouvir a voz de Deus, e a voz segura de Deus é aquela que aponta para o Filho, aquela que aponta para Jesus, porque Ele que veio resolver tudo aquilo que nos aflige, que nos atrapalha, que tira a nossa alegria, a nossa paz. Então, ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus é olhar para esse livro e não só ouvir, mas obedecer. E aí a gente vai fazer parte dessa linda história que já aconteceu, mas continua porque Jesus está vivo, né? Então ele continua falando para nos apontar para Jesus e para que a gente consiga apontar o Jesus correto para as outras pessoas. Legal, vamos caminhar aí. Se você tiver a sua Bíblia, abre em Lucas. E eu quero olhar agora para dois personagens ao mesmo tempo. Zacarias e Maria. E vocês vão me ajudar. Lucas 1, 11 a 20 é a história de Zacarias. Então, me ajudem, crianças e adultos, a reconstituir a história. Então, já falamos. Que idade que tinha Zacarias e Isabel? Quem sabe, quem fez PhD aí em velhos? O que é velho para você, Rosana? Ixi, agora pegou, hein? Acima de 60. Acima... É, você acha que Zacarias e Isabel tinha mais de 60? Legal. Quem acha que tinha menos? Quem acha que tinha mais que 70? Você acha que tinha uns 80? É. Como a gente não sabe, tudo que vocês falaram, tá bom. A Bíblia fala que eram idosos, né? Já avançados em idade, né? E qual que era a condição desse casal? Quantos filhos eles tinham? Nenhum. Nenhum filho, né? Por quê? Qual o problema do casal ali, Dona Odete? A senhora lembra? A senhora foi amiga da Isabel? Não, né? Não. É, qual que é o problema da Isabel? Estéril. O que é estéril? Que não pode ter? Que não pode ter filhos. Mas eles queriam? Desejavam? Aí o anjo chegou lá e falou, as tuas orações foram ouvidas. Vocês vão ganhar um filho. Né? Mas aí, o que, que Zacarias falou? Difícil, né? Difícil. Mas antes disso, o que, que o anjo falou? Primeiro, que anjo que foi? Foi Gabriel. O anjo Gabriel que deu essa notícia. E falou, fez um pouquinho o currículo de João. Esse menino que iria nascer. O que, que a gente tem sobre João? Depois que ele ficou assustado, né, ele ouviu. Ele, teu filho será grande diante do Senhor, será cheio do Espírito Santo, converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, converterá os desobedientes à prudência dos justos e habilitará para o Senhor um povo preparado. Olha só a missão de João Batista, levar as pessoas para perto de Deus e do Senhor Jesus. Exatamente. Versículo 18. Olhem lá o versículo 18. Então perguntou Zacarias ao anjo. Qual foi a pergunta? Como saberei isto? E aí, por quê? O que ele tinha lá no coração? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Ele deve ter pensado, mas não falou. E ainda é estéril, né? Então a coisa está difícil. Segura esse versículo 18 aí. Como saberei isto? Eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Agora, para Maria. Qual foi o anjo que apareceu a Maria? O mesmo anjo. Foi dar um recado lá para Zacarias. Depois de quantos meses ele foi dar o recado para Maria? 6, né? 6 meses, porque o versículo 26 começa. No sexto mês do quê? Da gravidez ali de Isabel, né? Desse tempo que Deus tinha anunciado ali, foi o anjo Gabriel. E aí o que, que nós temos então sobre esse anjo que vai informar Maria? Alegre-se, o Senhor é contigo. Maria ficou perturbada, claro, né? Já comentamos aí, ficou assustada. Mas o anjo disse, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Você vai ficar grávida e vai ter um menino que vai se chamar como? Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E ele vai reinar. Então ele vai ser rei. E o reinado dele vai durar quanto tempo? Para sempre. Legal. Um reino eterno. Versículo 34. 1:34. Alguém lê para nós. A pergunta é igual? É parecida? Qual foi a pergunta que está aí escrita na sua Bíblia no versículo 18? Como saberei isto? E a Maria, para o mesmo anjo, perguntou o quê? Como será isto? Zacarias disse, olha, eu sou velho, minha esposa também, e talvez ainda acrescentou, é estéril. Maria fez uma pergunta, diria, muito parecida, se não igual, e também colocou os impedimentos. Quais são os impedimentos que ela colocou? Eu não tenho relacionamento sexual com nenhum homem. Eu nem casei ainda, sou uma moça virgem. Então, era impossível para Zacarias? Aquela promessa, aquela palavra? Era impossível para Maria também, humanamente? E o que acontece com os dois? Então, nós temos o mesmo anjo dando uma informação, um recado aí complicado, impossível. Né? Nós temos a mesma pergunta, nós temos o cumprimento das duas coisas. O que que muda? O que que mudou? O coração. Olha só a continuação, que interessante. Gabriel fez a leitura do coração de Zacarias, através de Deus, sem dúvida, porque ele respondeu no versículo 19, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia, ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que todas essas coisas venham a realizar-se ou a cumprir-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais, a seu tempo, se cumprirão. Então, a palavra de Deus iria se cumprir com Zacarias, mesmo que ele fosse incrédulo. Com Maria, olha só o que aconteceu. Versículo 38. Então, no meio, o que nós temos? O anjo explicando. Olha, como que será isto? Vai ser assim, vai ser assado e tal. Vai ser gerado aí um bebê, né? Descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Versículo 37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Olha aqui que a gente enxerga aí. A gente tem o cumprimento daquilo que Deus fala, independentemente do nosso coração. Mas ele se alegra em que a gente creia para nós vivermos junto com o que Deus prometeu, essas promessas. Percebe a Maria aqui? Que se cumpre em mim. Para Zacarias ele falou, vai se cumprir essas palavras, não em você. Vai se cumprir porque eu decidi e eu determino e eu mando. Mas o gostoso é que quando a gente tem fé, a gente é participante do cumprimento das promessas de Deus. A pergunta é a mesma. O anjo, a informação é a mesma. É só o coração que muda. E é aí que Deus nos convida, nesse Natal, a gente crescer em fé nas promessas dEle. Os planos de Deus jamais serão frustrados. Mas Ele quer dar o gostinho para você e para mim de participar dessa história que continua, né? E especialmente de tudo aquilo que Ele já nos disse na sua palavra. Então, quero ver como é que vocês estão de fé. Vamos fazer uma avaliação. Eu tenho aqui, na minha mão, aqui dentro do meu bolso, uma coisa que vocês nunca viram. Nem eu. Vocês creem? Que eu tenho aqui no meu bolso uma coisa que nem vocês nem eu jamais vimos. E eu vou mostrar para vocês. E eu também vou ver. E depois de um tempinho, vocês e eu nunca mais vamos ver. Quem acredita no que eu estou dizendo? Um, dois, três. Vocês estão indo na onda. Essa fé aí de vocês está... Eu estou perguntando se vocês têm fé naquilo que eu estou dizendo. Se é possível. Uma coisa que eu nunca vi, que vocês nunca viram, que vocês e eu vamos ver, e que passando aí alguns segundos, nem vocês nem eu vamos ver jamais mais. Quem tem fé está acreditando nesse negócio que eu estou dizendo? Tem muita gente aí sem fé. Então vou mostrar para vocês que é possível. O que é isso aqui? Alguém já viu o que está aqui dentro? Nem a indústria de amendoim viu o que tem aqui dentro. O que tem aqui dentro? Vocês nem sabem mais o que é isso aí, né? Isso é amendoim. A gente só conhece o amendoim processado, né? E ele é torrado. O que a gente tem aqui? Dois amendoins. Vocês e eu nunca tínhamos visto, concordam? Vocês viram, eu estou vendo. E agora nem vocês nem eu vamos jamais ver de novo. Sim ou não? Está certo o que eu falei ou não? A fé é isso aí. Os olhos nos traem, os ouvidos nos traem. Mas Deus, quando Ele fala, acontece. Zacarias falou assim, isso aí, já sou velho, já sei, já vivi muito para acreditar num anjo que vem dizer que minha mulher vai ficar grávida. Mas Maria, tudo bem, era mais nova, né? Mas, sem conhecer homem nenhum também, não tem jeito. Ela nunca tinha ouvido uma história parecida como essa dos pais ou dos avós, não tinha, né? E é isso que Deus quer. E isso aqui, então, vai ser a nossa segunda ilustração para você guardar. Lembre do amendoim, tá? Tem um monte de amendoinzinho aqui. Depois, se no final você quiser pegar um e fazer a brincadeira com alguém. Mas é fé isso aí. É a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que se não veem. E a gente duvida, não é verdade? Claro que você não vai inventar um monte de coisa e acreditar naquilo. Eu estou falando daquilo que já foi anunciado e prometido pelo nosso Deus. Mas quantas e quantas promessas? Para você e para mim.
Um detalhe é que, embora a gente não vá ver mais, mas o único que sentiu a promessa foi você que comeu.
Gostei, Simone. Eu me apropriei, né, da promessa. Legal. E aquilo que vai vir ainda? A gente está lembrando agora do Natal, que foi. E as coisas que ainda estão por vir? Você crê com essa mesma intensidade? Ou fica olhando assim, o céu, tal, inferno. Quanta gente minimiza. Essa semana estava aí lendo alguns versículos e um outro comentário sobre o inferno. Talvez a gente devesse ser ainda mais enfático para dizer quão terrível. O Senhor Jesus falou muito sobre o inferno, né? Que é melhor ter um olho a menos do que ser lançado no inferno. Ou seja, não tem saúde que compensa a desgraça e o terror do inferno. Isso para dizer assim que a gente se apega a coisas, né? E a saúde é um bem, sem dúvida, muito precioso, mas que é muito pequeno em relação àquilo que vai ser o terror do inferno. E em vários momentos ele vai anunciando aí para Israel o lago de fogo, o inferno, e essa terrível realidade. O quanto você crê nisso? E com isso, o quanto a gente se maravilha e agradece a Deus de não experimentar esse lugar terrível, né? Então, a fé, ela faz a gente não só se apropriar daquilo que ainda virá, mas de viver de um jeito que agrada a Deus, porque é através dessa fé que a gente agrada a Deus e que a gente vai ter os valores e a nossa vida colocada de forma organizada para a gente realmente dar as prioridades. Então, Zacarias e Maria, mesma pergunta, o mesmo anjo, um recado impossível. O que mudou é que Maria, eu quero viver isso aí, cumpra-se em mim. E Zacarias duvidou, ficou mudo, mas o anjo falou, vai ser cumprido, do mesmo jeito. Então, é uma bênção para você e para mim, a fé que nos faz viver aquilo que Deus já nos disse. Lucas 2. 1 a 7. Naqueles dias foi publicado um decreto de quem? Quem era o imperador nessa época? César, segundo nome, Augusto. Convocando toda a população do império para recensear-se. Este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém. Por quê? Por ser ele da casa e família de Davi. E a cidade de Belém é chamada cidade de Davi, por quê? Exatamente isso. Ele era de lá e todos os descendentes, e nós temos a genealogia, que José é da descendência de Davi, então os registros dele estavam lá, nessa cidade de Belém, a fim de alistar-se com Maria, versículo 5, sua esposa que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se ali os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito. Enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então imaginem José e Maria viajando, ela com a barrigão, indo lá para Belém. Chega na cidade de Belém. Tem lugar aí para a gente passar a noite? Qual a resposta de um recepcionista de uma hospedagem? De um hotel? Oh, sinto muito, está lotado. Aí vai na outra. Tem uma caminha aí pra gente? A gente pode dormir os dois numa só.
Nem pensa porque não tem.
Não tem. Isso. Nem pensa porque não tem. A resposta do Nicolas. Legal. Que mais? Bate lá numa outra. Aí atende a Jade lá. A Jade, o que, que você responderia? Pensa como está ocupado. Mas você não arruma nem um cantinho nos fundos, assim, uma coisinha só pra gente passar essa noite? Está lotado. Aí bate na outra. Quem quer dar uma resposta? Carol. A mãe traduz aí que eu não entendi. Não tem lugar, né? Respostas e respostas, e a Maria falou, José, está nascendo, José. O negócio aqui está difícil, José. Se a gente não arrumar um lugar, vai ser complicado. E aí, então, alisando mais um pouquinho, a Maria falou, não dá, já estamos cansados, e o nenê está chegando aí. Aí ele encontra o quê? Uma estrebaria. Um lugarzinho, falou, vai ser aqui mesmo, isso aqui está parecendo um luxo, né? Porque a gente não tem lugar, vai ter que nascer. Naquela época, os bebês não nasciam na maternidade, no hospital, mas nasciam em casa, né? Com parteiras, com mulheres que sabiam fazer o parto, que ajudavam. Quem nasceu em casa aqui? Oh, tem muita gente ainda. Eu também nasci em casa, né, mãe? Só isso. A Marieta, você também, Donizete? Ah, só a Donizete nasceu em casa? Dona Conceição, você também? E eu? O resto tudo chique, né? Nasceu tudo no hospital. E aí, então, viram lá? Ele arrumou lá alguma coisa de palha, possivelmente. E ali, então, nasceu o Salvador, o Senhor Jesus. No lugar que Deus tinha pensado. No lugar que Deus tinha preparado. Qual que é a última frase que a gente leu no versículo 7? Não havia lugar para eles na hospedaria. Já se deu conta o privilégio que você e eu temos de termos aberto a porta para o Senhor Jesus nascer no nosso coração? O que, que é isso aqui? Tá bom, tá bonitinho. Tem lugar para você? Tem lugar para Jesus no seu coração? Tem lugar? Me lembrei de aquele texto lá da carta escrita à Laodiceia. Uma igreja que tinha fechado a porta para o Senhor Jesus. E aí Jesus diz o quê? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e fizer o quê? E abrir a porta... Entrarei e cearei com ele e ele comigo. Você já abriu a porta do seu coração para o Senhor Jesus? Que bom. E você tem mantido essa porta aberta para ele entrar e sair, pensando agora na figura lá do pastor que leva suas ovelhas para pastar, põe no aprisco, né? Ali a cidade de Belém não tinha lugar. Se aquela cidade tivesse olhado para as profecias, porque os escribas e fariseus falaram para os magos, olha, a gente sabe tudo, é lá em Belém mesmo. Então, será que não tinha nenhum dono lá de hospedagem? Que poderia, de repente, né, perguntar, como é que é seu nome? Ah, Maria, José? Ah, você é virgem? Ah, tal, não sei, né? E aí falar assim, não, mas pro rei, para isso que foi prometido, a gente vai arrumar um lugarzinho.
Mas eu acho que as pessoas estão fazendo um paralelo daquela época, de olhar uma mulher grávida, dando a luz e não poder oferecer nada, o tempo de hoje está um pouco melhor. Acredito eu que teria gente para oferecer isso.
É, mas a gente ainda ouve até hoje que mulheres estão dando a luz em ônibus, estão dando a luz em lugares, claro, né? Cidade é complicado, tem que ser num hospital, né? Sim, sim, sim. Então, mas nem lá, né? Talvez olhando a barriga, falando, a gente vai dar um jeitinho, né? Mas o que é melhor? Um lindo hotel sem Jesus ou uma estrebaria com o Salvador? O que vocês preferem? Isso também aponta para a nossa vida. A gente não precisa se preocupar com nosso valor. Tendo Jesus, vai dar valor, vai dar sentido. Então não importa se você comparável a uma estrebaria, ou um hotel, ou uma, enfim, uma hospedagem. Mas o que faz a diferença é se você já abriu ou não a porta do seu coração para Jesus, para o Salvador. E o quanto que ele tem realmente espaço para reinar. Para reinar e para cuidar da sua vida, do seu coração. Então temos essa portinha para a gente lembrar a importância de dia a dia a gente ter a porta do nosso coração aberta. E cuidado com a vida lotada. Vida lotada de do quê? De trabalho. Pode me ajudar? Vida lotada de? Atividades domésticas ou fora da casa. Que mais? Estudo também pode ser uma lotação? Pode nos lotar e impedir que Jesus tenha espaço? Quem mais? Me ajudem. Trabalho. Profissão. Lazer também pode encher a nossa vida? Que mais? Ansiedade pode encher a nossa vida? Oi? Televisão. Internet. WhatsApp. Facebook. Que mais?
Preocupações.
E a dona Helga? Tem alguma coisa que pode lotar a vida de alguém? Que a gente não falou? Ou já falamos tudo? A saúde, preocupação com a própria saúde, pode lotar a vida de alguém? Pode, né? Oi? Uma outra pessoa. Olha aí, ó. Uma outra pessoa pode encher e lotar e Jesus ficar num cômodo bem pequenininho da casa. E Jesus quer entrar e tomar conta de todos os cômodos da nossa vida. Né? Então, Belém não abriu a porta para Jesus, mas se você já abriu, deixa ele entrar em todas as áreas da sua vida, para que ele tenha, de fato, a primazia e tenha o lugar completo e total e exclusivo. Versículo 8 em diante, aí tem a história dos pastores, que a gente já falou que eles guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhe disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova, de grande alegria, que o será para todo o povo, para todo mundo. E aí sim, é que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, o Senhor. E vocês vão ter um sinal para saber que vocês estão na casa certa, vendo o bebê certo. Como é que ele estaria, esse bebê? Envolto em? Faixas. Quem foi enrolado em faixas aqui que lembra? Quando o bebê... Você lembra, Rosana? pegou na hora, né? A Rosana foi enrolada em faixas. A dona Helenice também. Durante quantos anos? Meses? Era até quantos meses que ficava enrolando em faixas? Três meses? Assim? É isso, dona Odete? A senhora nasceu assim também? Não podia nem mexer? É? É, era costume. Os bebês nasciam e as mães, enfim, enrolavam e ficava só a cabecinha de fora. É isso mesmo? É? Assim? E os anjos iriam lá e encontrar, então, um bebezinho enrolado nessas faixas. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial louvando a Deus e dizendo, vamos pensar que nós somos anjos agora. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros, vamos até Belém e vejamos os acontecimentos. Tiveram fé ou não? Sim, eles acreditaram. Ninguém vai fazer alguns quilômetros de caminhada assim, perdendo a viagem, porque tinha que cuidar. Então tinha um elemento aí, um elemento de curiosidade, mas uma curiosidade espiritual aí, né? E eles foram. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo divulgar o que lhes tinha sido dito, a respeito deste menino. O que, vocês acham que eles falaram para Maria e José? Não. Agora, esses anjos que receberam a notícia do anjo lá e correram lá para Belém, para a manjedoura, e aí falaram o que para José e Maria? Eles falaram, Maria, José, vocês não sabem não. Lá quando a gente estava cuidando das ovelhas, veio um anjo e brilhou a glória de Deus ao redor da gente ali. E aí eles deram essa notícia, que ali, esse neném aí, que a gente está vendo agora, não é o filho de Maria e José, é o Salvador, é o Senhor. E aí a gente estava lá e de repente apareceu um monte de anjos e cantaram glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens. E aí Maria fazia o que com essas informações? Conta mais, conta mais. O que ela falava? Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Então imagina, né? Ela tinha ouvido o Gabriel falando para ela, aí ela ouve os pastores, assim, ela está juntando informações. Que nenê que eu tenho aqui, né? Especial de tudo, né? E a gente brinca que, dependendo da língua, né, você tem um jogo de palavras. Em francês, né, essa expressãozinha, Maria guardava todas essas coisas no coração, é, elle repassait, é isso, né? Elle repassait les choses dans son cœur. E o verbo repassar, que em português é guardar, é passar a ferro. Então, qual que é a mulher passadeira da Bíblia? É a Maria, né? Que guardava. Mas em francês o verbo guardar é passar, né? Nesse sentido, ela relembrava na cabeça dela, né? Assim como a gente fala do homem, que um dos discípulos que se parecia com bully, né? Que era Pedro, que era homem de pouca fé, né? E assim vai. Então essa Maria, ela guardava, ela repassava as coisas no seu coração, meditando-as e pensando, uau, que bebê especial que eu tenho aqui. Se alguém contasse alguma coisa sobre o bebê, ela estava ali feliz, falando, uau, não é só um, tá vendo? Esse bebê é diferente, porque realmente nasceu sem eu conhecer nenhum homem. Ele é divino, ele é rei, ele é salvador, e Deus está mexendo com todo mundo para vir aqui. E o que, que os anjos fizeram quando voltaram? Voltaram então os pastores, glorificando a Deus e louvando. Glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto como lhes tinha sido anunciado. Então os anjos se alegraram. O que tinham ouvido, e eles tinham agora visto com seus próprios olhos. E eu vou usar esse quadro aqui como essa quarta ilustração. Eu queria alguma outra coisa, mas não achei, porque louvor não é apenas com instrumentos e com música. Mas tentem pegar a ideia que está por trás disso de gratidão, de louvor, e expressar isso. E os anjos fizeram isso. E olha que legal. Quando o primeiro anjo foi lá anunciar para os pastores, diz o quê? Que o Senhor, a glória do Senhor brilhou ao redor deles. A glória do Senhor brilhou. Mais para frente, os anjos todos dizem glória a Deus. E os pastores vão embora e eles imitam os pastores. Os pastores vão embora e imitam os anjos, porque eles dão glória a Deus. Eles louvam e dão glória a Deus, né? Então, os anjos estão a serviço de Deus para glorificar o próprio Deus. E ele espera de você e de mim que também nós o glorifiquemos. E como é que eu expresso essa glorificação de Deus? Louvando, através daquilo que eu já ouvi, que eu conheço de Deus, e através daquilo que ele fez, né? Porque glória a Deus nas alturas e paz na terra. Então o louvor é quando eu consigo identificar e louvar quem é Deus e o que ele faz, o que ele fez aqui na terra, que é o lugar que eu habito, que eu sei alguma coisa que ele fez, né? Então essa glória, esse louvor que Deus espera no seu e meu coração é em relação àquilo que Deus é e em relação àquilo que ele fez e ainda faz. E a última coisa, pensando nos magos. O que aconteceu com os magos? Eles saem de longe e seguem a estrela. E quando eles chegam diante de Jesus, o que eles fazem? Eles se prostram. E fazem o quê? E adoram. E entregam os seus presentes. Então aqui está faltando alguém ajoelhado. E você se põe aí no lugar de atitude de humildade e de entrega daquilo que a sua vida em primeiro lugar, mas tudo aquilo que faz parte, que Deus te agraciou, num sentido de ele é realmente o único, grande e maior, que deve ser adorado e a quem eu me curvo, diante de quem eu me curvo. Quem também adorou e adorava noite e dia nessa história do Natal? Uma senhorinha. Como é que ela chama? Com três letras. Ana. Ana estava onde? E ela adorava noite e dia, também com essa mesma atitude. Simeão, ele louvava a Deus, está escrito, e aí escreveu tudo aquilo que ele via ali na pessoa de Jesus. Ana adorava. Então, Deus espera de nós também uma atitude de prostração diante dele, né? Com adoração e com essa coisa de não tem mais nada que eu tenho, tem valor para mim. Mas tudo que eu tenho, se tem algum valor, é para adorar esse Deus. Então vamos relembrar cinco coisas. Cada um me ajuda. Um dos dois aqui na frente. Isso aqui lembra o quê? Que Deus fala com a gente. E ele vai falar através do quê? Da palavra de Deus. Uma outra pessoa. Isso aqui lembra o quê? O que Deus espera de nós? Fé. Fé, mesmo que pareça absurdo, né? Como pareceu aquilo que eu disse. Alguns tiveram fé, gostei. É assim mesmo. Porque para Deus não há impossíveis. A terceira coisa? Quem não abriu, abra. E quem já abriu, deixa a porta aberta para Jesus entrar e sair e tomar conta da nossa vida. O que Deus espera lá no nosso coração? Glorificando a Deus e louvando. E aqui, alguém de joelhos? Adorando o nosso Deus. Quem não viveu isso aí, perdeu. Herodes teve oportunidade, não quis. Quem mais? Os escribas e os sacerdotes também não. Quantos e quantos lá no templo também devem ter visto quando o menino foi levado para ser circuncidado, que também não creram. Em Belém, cidade inteira, inteira assim, jeito de falar, né? Mas quantos também deixaram? E você, quer fazer parte da história que continua de Jesus? Para que se cumpra em você e em mim. Através de você, através de mim. Porque as coisas que Deus pensou vão acontecer, independentemente disso. Mas o gostinho que Deus nos dá para a gente viver entrando na história que é a dele. E com fé, então, se apropriar disso, como você falou, podendo sentir esse gostinho de fazer parte dessa história do nosso Deus. Deus e Pai, muito obrigado por essa tua palavra, essa revelação que vai nos instruindo, vai nos ensinando, vai nos mostrando os corações e aquilo que o Senhor espera de nós diante da tua grandeza, do teu amor, do teu poder. Nós aqui nos colocamos prostrados, dizendo: teu nome seja exaltado, louvado, te adoramos, Deus. E muito obrigado por se fazer tão perto de nós, tão presente, ter vindo e ter nos dado paz e alegria e essa esperança e esta fé que nos faz olhar para a tua palavra, olhar para aquilo que ainda vai acontecer e nos alegrarmos, porque é real. Essa fé faz com que a gente consiga quase que ver e apalpar essas verdades. Obrigado, Deus, pelo privilégio que é o nosso. Em nome de Jesus. Amém.